cumprimento as senhoras e senhores deputados, a senhora ministra e os restantes membros do governo, as senhoras e os senhores funcionários, as senhoras e os senhores jornalistas, os senhores agentes da autoridade, quem peço que abram as galerias ao público, muito obrigada. Temos quórum, está aberta a sessão e, como habitualmente, a senhora deputada Maria da Luz Rosinha vai fazer os anúncios.
Estás firme?
Faça o favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar retirada de iniciativas. Retirada da iniciativa do Projeto de Lei 722 do PAN, do Projeto 720 do LIVRE, dos projetos de resolução 520, do PSD, são todos do PSD, 520, 449, 279 e 351. É tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos entrar na nossa ordem do dia. Ponto 1, debate de atualidade. Sr. Deputado Pedro Eduardo Alves, pede a palavra para que efeito.
Muito relação à mesa, Sra. Presidente.
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas penso que também já está divulgado amplamente na comunicação social, a ocorrência registada, pensamos que há algumas semanas, não temos a data exata, desta mesma Câmara, no quadro de uma visita acompanhada por um deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Bernardo Blanco, um youtuber que se encontrava em visita à Assembleia, desenvolvendo algo que normalmente até acontece, o acompanhamento de cidadãos nesta Câmara para divulgar a atividade do Parlamento é e que deve continuar a ser encarada como normal e positiva para a transparência desta instituição e para a sua divulgação, mas que no final da sua visita ou da sua presença na gravação desse vídeo subiu ao púlpito dos oradores desta mesma Câmara e não só usou da palavra, enfim, ficcionando uma sessão plenária em que aproveitava para dar algumas notas sobre tudo o que está mal, sobre as eventuais alterações ao regime do alojamento local, mas acrescentou um pormenor, que talvez não seja um pormenor, um insulto expresso e grave ao Sr. Primeiro-Ministro. Não se trata de uma questão de sumenos. O respeito da Câmara pela Câmara, pela instituição, pelos espaços do Parlamento, é matéria que vamos suscitar em Conferência de Líderes, na primeira que se realize, porque nos parece que em 48 anos de democracia, sempre souberam os deputados a esta Câmara acompanhar, incentivar, dirigir visitas ao Parlamento. Muitos milhares de cidadãos atravessaram estas paredes, não as paredes, obviamente, mas atravessaram estas salas e estes espaços e souberam respeitar a instituição que visitavam e parece-nos por isso que há uma gravidade significativa no tema. Colocámo-lo e perante a Câmara o colocamos hoje porque temos a expectativa também que o Sr. Líder Parlamentar da Iniciativa Liberal, que respeitamos, o Sr. Líder da Iniciativa Liberal, que também respeitamos, seguramente não perderão a oportunidade de perante a Câmara, perante o país e perante o Sr. Primeiro-Ministro pedirem desculpa pelo que foi o que aconteceu nesta Câmara. Nós várias vezes banalizamos a ideia de que qualquer discordância, qualquer crítica política é um insulto. Isso às vezes torna-nos imunes ao facto de, muitas vezes, há insultos que verdadeiramente são insultos, há insultos que em determinados espaços não são toleráveis. Este é o templo da democracia, é sacrossanto de uma certa forma. Os cidadãos podem e devem continuar aqui a entrar, podem e devem continuar aqui a registar fotograficamente o seu espaço quando em alegria visitam o sítio onde os seus deputados exercem em seu nome o mandato parlamentar, mas aquilo que penso que nenhuma força política pode aceitar é que esta Câmara e aquela tribuna sejam usadas para insulto pessoal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva pede a palavra para que efeito.
Interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dirigindo-me a si, também no seguimento desta interpelação feita pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para dizer que o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, como também já o fez junto da imprensa que nos questionou sobre os acontecimentos, nós não temos problemas nenhuns em rapidamente lamentar e pedir desculpas por aquele momento que aconteceu no vídeo do YouTube. Não temos qualquer problema em fazê-lo. E também não teremos problemas em que o tema seja debatido na Conferência de Líderes, para também garantir que este tipo de iniciativas, tal como temos o Parlamento dos Jovens, tal como recebemos na sexta-feira aqui a Academia Próxima Geração, para que iniciativas que possam aproximar os mais jovens daquilo que é a realidade parlamentar deixem de acontecer. Esse era o objetivo daquela visita. Houve dois youtubers que estiveram aqui a fazer vídeos. Infelizmente, um deles não teve o comportamento digno, do qual nós lamentamos e pedimos desculpa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para que faça.
É o mesmo efeito, Sr. Presidente. Se me der a palavra.
Faça o favor.
Obrigado. Ó, Sr. Presidente, o Chega não ouvimos agora o líder parlamentar da Iniciativa Liberal e é uma questão que só a Iniciativa Liberal diz respeito, mas não deixa de ser curiosa esta intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É muito indignado com algo que se passou aqui neste plenário. O Chega vai fazer chegar à Conferência de Líderes e ao seu e-mail pessoal, já que gosta tanto de fazer estas tricas no Parlamento, de uma série de pessoas do PS e da JS, sentadas aqui nesta cadeira, onde estava eu, como deputado único, e agora nesta legislatura, a fazerem atos obscenos para a nossa cadeira, a chamarem nomes ao Chega, a colocarem fascista e racista e outros nomes. E, pois, é só quando não gostam é que não vos dá jeito. Aqui nesta bancada, e agora vêm aqui de virgens ofendidas, dizer, ai, alguém ofendeu António Costa ali em cima. Assim, a Iniciativa Liberal responde como quisesse. Tem sorte de não ser alguém do Chega, porque se fosse alguém do Chega, sabe o que é que nós diríamos? Foi muito bem dito, nós faríamos a mesma coisa, e se aqui estivéssemos e nos insultássemos, respondíamos
deputado,
a dobrar. E não terminei ainda, responderíamos...
Não, Sr. Deputado, estou a interrompê-lo. Estou a interrompê-lo porque está a fazer uma interpelação à mesa, mas eu ainda não percebi qual é a razão da interpelação à mesa, porque da parte da Iniciativa Liberal, compreendo, porque foi citada, mas que eu saiba, não há agora interpelações à mesa por parte de todas as bancadas. Portanto, peço que conclua.
Senhora Presidente, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez uma interpelação à mesa, repercutindo-se a um acontecimento que tinha sido feito nesta Câmara, que nos envolve a todos, em que tinha sido ofendido o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Estava muito ofendido com isso e disse, Sra. Presidente, que a Casa... e disse que a Casa da Democracia não pode tolerar este tipo de insultos. O Chega quer informar a Sra. Presidente, a mesa, a Câmara, que nenhuma bancada tem sido mais insultada de pessoas que visitam este Parlamento e esta Câmara aqui dentro... do que o Chega, nomeadamente por membros do PS, da JS e outros. Por isso, façam uma coisa. A Iniciativa Liberal responderá como quiser. Da nossa parte, saibam isto. Não se façam de virgens ofendidas quando os senhores são os principais causadores de insultos deste Parlamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pede a palavra para que feito.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, nos mesmos termos de há instantes. Três notas brevíssimas. Se for verdade aquilo que o Sr. Deputado André Ventura reporta de comportamento menos digno de militantes ou de quem quer que seja em representação do Partido Socialista, ele leva ao mesmo repúdio que acabou de levar relativamente à intervenção que fizemos contra a Iniciativa Liberal. Em segundo lugar, queria saudar o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, o pedido de desculpas que apresenta à Câmara e a dignidade que mostrou neste momento. Eu penso que é, de facto, dialogando e superando os momentos menos felizes que conseguimos construir uma Câmara que respeita os portugueses, todos eles, e que também se respeita a si mesmo, e por isso queria também dar-lhe nota dessa sua resposta e da afirmação que deu. E, finalmente, Sr. Deputado André Ventura, a calimerização é um talento que desenvolve. Na mesma intervenção em que acaba de dizer que subscreveria o insulto que foi proferido daquela Câmara, depois vem-se sentar muito ofendido. Ai, também nos fizeram o mesmo. Senhor Deputado, mal houve aqui uma prova documental transmitida e publicitada pela imprensa, demos nota pública desse repúdio e aqui o apresentámos. Se o Senhor Deputado tem idêntica reclamação, como já disse, merece o mesmo repúdio, apresente-o.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para que efeito.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, nos termos acima referidos.
Faça
e
a favor,
muito
e
brevemente,
agradeço.
Porque sei que quer Faça começar a sessão, apenas dizer que, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, no dia a seguir à noite em que ouvimos o seu Primeiro-Ministro, foi fazer o maior exercício de vitimização da história. Se há calimeros aqui, é a maioria absoluta de deputados do PS que aqui estão sempre.
Senhoras e senhores deputados, como é do conhecimento de todos, porque certamente leram a súmula da última Conferência de Líderes, o assunto está agendado para a próxima Conferência de Líderes, que será no dia 10, e portanto não vamos agora trazer para a Câmara um assunto que não consta da nossa agenda do dia e que consta da agenda de outra reunião. E, portanto, agora sim, vamos então dar início ao debate de atualidade requerido pela Iniciativa Liberal sobre o setor empresarial do Estado. Para abrir este debate, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o Partido Socialista pediu uma maioria absoluta prometendo estabilidade. Em vez disso, temos um clima de instabilidade permanente, temos um primeiro-ministro com mandato para gerir o país, mas que não consegue sequer gerir a sua casa, não consegue sequer gerir as suas lutas internas. No país que importa, longe das guerras palacianas da corte, temos simultaneamente dos salários mais baixos da Europa e dos esforços fiscais mais altos. Apesar do enorme esforço fiscal, apesar do aumento previsto nas receitas do Estado de 30 mil milhões de euros nesta legislatura, os serviços públicos estão cada vez piores. Temos escolas sem professores, hospitais sem médicos, ruas sem polícias. Pagamos cada vez mais para ter cada vez menos. Rebentou-se com a saúde, com a educação, com a classe média e com o mercado de arrendamento. Temos um governo que destrói tudo o que mexe, incluindo a si próprio. Apesar da discussão pública ser dominada pela conjuntura, pela espuma dos dias, os verdadeiros problemas do país são estruturais. Resolvem-se com reformas que demoram meses a negociar e não com conferências de imprensa que demoram 15 minutos a preparar. Resolvem-se com trabalho e capacidade de compromisso e não com circo e guerras de facções. Porque aos portugueses, a quem o dinheiro falta ao fim do mês, cujos filhos não conseguem sair de casa e quando saem é para o estrangeiro, para quem vai às 3 da manhã para a fila do centro de saúde, pouco importa quem ganha lutas de egos entre ministros, primeiro-ministro e presidente da República. Para o português comum, ganhe quem ganhar a luta de egos, quem perde é sempre ele. Se uma pequena investigação numa empresa pública gerou este ruído, não é muito difícil de perceber o que aconteceria se alargássemos o escrutínio ao restante setor empresarial público. No final de 2021 existiam 348 entidades do setor público empresarial. Nestas entidades incluem-se empresas de água, saúde, educação, transportes, mas também empresas de mineração, agricultura, consultoria, indústria transformadora, 10 empresas de imobiliário. Enfim, há empresas públicas em quase todos os setores da economia portuguesa. Portugal é hoje o único país da União Europeia em que o Estado detém simultaneamente a maior companhia aérea, a maior empresa ferroviária e o maior banco comercial. Há uma diferença importante entre empresas públicas e empresas privadas. Nas empresas privadas investe quem quer, nas empresas públicas somos todos obrigados a investir, quer usemos os seus serviços, quer não, quer concordemos com a sua existência, quer não. Nas empresas privadas, as potenciais perdas dos acionistas são riscos calculados e tomados voluntariamente. Nas empresas públicas, as perdas para os contribuintes são forçadas, suportadas por todos de forma coerciva. Por isso, nas empresas públicas, ainda mais do que nas empresas privadas, existe a obrigação de transparência nas contas e meritocracia nas escolhas para liderança. Infelizmente, não é assim em Portugal. A gestão das empresas públicas em Portugal é marcada pela opacidade. Desde 2015, por opção do Governo, não são publicados relatórios da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, nem da UTAM, quanto à situação económica e financeira do setor empresarial do Estado. Demasiadas empresas do Estado nem sequer publicam as suas contas e, desde que publicam, uma grande parte não estavam aprovadas pela tutela a quando o último relatório do Conselho de Finanças Públicas. As suspeitas de nepotismo na escolha dos gestores também são legítimas. Tomemos apenas alguns exemplos de presidentes de conselho de administração de algumas das maiores